Bom dia, senhores vereadores. Retomando então a sessão ordinária desta quinta-feira, peço a gentileza à primeira secretária, vereadora Josefina, que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 105, versículos de 1 a 4. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel.
As maravilhas do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre seu coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém.
Dando sequência, peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Segundo período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 47 de 2016, aos 13 dias do mês de setembro de 2016, às 9 horas e 40 minutos no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 47ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Josefina Soares Brigman, secretária; Antônio Egírio Rufim de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Rafael da Silva Alves e Rony Melo. Deixou de comparecer o vereador Marcelo Cardoso Lemos. A hora estabelecida, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e solicitou que, conforme a resolução número 13/02, que a vereadora Josefina Soares realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 98, versículos de 1 a 4, louvor a Deus Criador. E na sequência, realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Na sequência da reunião, o vereador João Adalberto Rosa e Silva solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 10, 11, 10, 17, 10, 18 de 2016. Na sequência, foram encaminhados em regime de urgência às comissões técnicas da casa os seguintes projetos: 1. Projeto de Lei 098 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1027 de 2016, que inclui ação no plano plurianual no município, PPA 2014-2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2016, e de que tratam, respectivamente, as leis números 4.240 de 2013 e 4.550 de 2015. Segundo, projeto de lei 099 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1028 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 865 mil. 3. Projeto de lei número 100 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1029 de 2016, que inclui ação no plano plurianual do município, PPA 2014 a 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2016, e de que tratam, respectivamente, as leis número 4.240 de 2013 e 4.550 de 2015. 4. Projeto de Lei 101 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1030 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 31 mil. 5. Projeto de Lei 102 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1031 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.212.212,82. 6. Projeto de Lei 113 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1032 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.329.513,80. 7. Projeto de Lei 104 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1033 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 1.200. Foi aprovada em discussão e votação única o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, exarado ao balancete da receita e despesa do Poder Legislativo referente ao mês de junho de 2016. Protocolo sobre o número 923 de 2016. Foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 1021 e 1025 de 2016. Foram aprovados convites protocolados sobre os números 1013, 1016 e 1026. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 1019 de 2016. Expediente expedido ao Executivo ofício protocolado sobre o número 397 a 400 de 2016. Atos legislativos números 89 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 671 de 2016. Utilizou o espaço de comunicações e comunicações de líder, o vereador Rafael Alves, bancada do PMDB. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Às 10 horas e 5 minutos, para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 13 dias do mês de setembro de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Na sequência, colocamos então em votação a ata da sessão ordinária anterior, de terça passada. Não havendo quem se manifeste contrário, a ata está aprovada. Na sequência, a secretária fará a leitura dos requerimentos da sessão ordinária de hoje.
Senhor presidente, temos as emendas. As emendas, autoria da vereadora Jussara Osório. Ela requer ao Executivo a retirada da parada de ônibus localizada na Rua Prado Lima, número 3576. Ementa, requerimento do vereador Irani Coelho Fernandes, requer ao Executivo que viabilize o término de obras do Pátio da Escola Municipal de Educação Infantil Mário Quintana, que estão paralisadas desde fevereiro deste ano, deixando os alunos sem pátio para a recreação, obrigando os professores a terem que atravessar a Avenida Presidente Vargas com crianças para recrear na Praça Argentina, colocando desta maneira as mesmas em situação de alto risco.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentos os demais colegas. Essa é uma solicitação que a gente já está reiterando, essa solicitação. Porque existe uma obra ali no Mário Quintana, onde essa obra foi feita em cima com relação ao teto, ao escoamento da água. Para que essa água pudesse ser escoada, tem que ser feita uma obra no pátio para que leve essa água para o pluvial que passa na rua. Porque essa água toda estava invadindo a escola. Ela caía no pátio e ia para dentro da escola. E essa obra começou em fevereiro, e aí agora a obra parou. E exatamente onde tem a pracinha ali das crianças. Então as crianças não podem utilizar aquele espaço, e aí as professoras têm que levar as crianças todo dia para a pracinha argentina, que fica ali em frente, passando aquela velha história, os patinhos todos atrás da professora, na faixa de segurança, e sabe que muita gente não respeita a faixa de segurança, para evitar que possa, vamos bater na madeira, como se diz, né? Jamais aconteceu um problema ali de acidente com essas crianças, para verificar por que a obra parou e restabelecer novamente o término daquela obra, para que as crianças possam efetivamente fazer a sua recreação dentro do pátio da escola. Obrigado.
Gostaria da palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Jussara Osório.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, plenário que nos acompanha. Eu quero me referir ao meu requerimento e queria solicitar ao vereador Egídio Carvalho, segundo secretário, por gentileza que leia a justificativa do meu do meu requerimento, até porque fala em retirada de parada de ônibus. Essa nossa reunião é gravada e pode ficar aquela situação de, né, se pede tanto parada de ônibus e agora a vereadora está solicitando a retirada de uma parada. Por gentileza, justificativa, senhor secretário.
O requerimento de número 336 da vereadora Jussara Osório de Almeida requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário esta casa, envio ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor que compete a retirada da parada de ônibus localizada na rua Prado Lima, 3576. A justificativa da vereadora. Justifica-se a solicitação tendo em vista que a parada fica ao lado de uma garagem, do portão elétrico, e os moradores da casa estão preocupados com o risco de causar algum acidente aos passageiros que ficam encostados no portão aguardando o ônibus. Para evitar tais situações, estamos solicitando esta providência, situação que já causou transtorno e pode vir a causar acidentes ao abrir o portão elétrico.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Então, essa é a justificativa. Eu achei bastante prudente de parte dos moradores da casa, porque essa situação, ela pode realmente ocorrer. A gente não pode saber, né, quando pode estar avariado, né, a condição elétrica de um portão desses, e as pessoas estão, na verdade, correndo risco. Então, no momento onde se solicita tanta colocação de parada de ônibus, eu estou pedindo a retirada, não a retirada da rua, mas que pelo menos acomodem, né, num outro lugar para que essas pessoas não corram risco. Então, eu achei bastante prudente a solicitação, está aí o meu requerimento. Obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira comentar, abre-se o espaço de requerimentos verbais. A palavra está com o vereador Eduardo Espíndola Alves.
Obrigado, vereador Rafael Alves, presidente do exercício, colegas, funcionários da casa. Ainda está cheio de energia esse nosso ambiente neste momento aqui, mas viemos aqui reivindicar situação de moradores que moram da 15 de novembro, sentido bairro centro. Do Elisa para cá, moradores não podem consultar no posto da Coab 1. Só no posto central. Assim como moradores do bairro Cabrisco Quevedo, que não podem consultar no posto da RBS, só na Coab 1, do bairro Rio Branco. Então, vou fazer um requerimento, pedido de informação, ou amanhã eu vou na Rádio Líder falar. Claro que nós, a gente não pode.
Que o galo tinha.
Mas as pessoas estão sendo atendidas diretamente na emissora de rádio. É complicado, é complicado. Então, vou fazer um requerimento pedindo informações. Eu acho que é o que nos cabe. Lamentável, triste, não sei o que dizer.
Me dá uma parte, vereador.
Sim, senhor vereador, meu colega Irene Fernandes.
Pelo que a gente sabe, cada posto, cada unidade básica de saúde ficou correspondente ao determinado número de habitantes ao seu redor. Aquela parte ali que é próximo de onde eu moro, vereador Carlos Eduardo está comentando, nós somos, diríamos assim, ligados ao posto de saúde que fica ali no bairro Nova Esperança, na 24, eu acho que é o 17. Então, eu acho que o seu requerimento deveria ser no seguinte sentido, vereador Dudu, o requerimento deveria ser no seguinte sentido, verificar os moradores daquela região, a possibilidade de eles terem... Eles estarem vinculados a um posto de saúde, por exemplo, 17, que é o mais próximo ali, para que ele possa ficar vinculado a esse posto, que é ou da Coab, né? Porque eu achei estranho de lá vir aqui para o posto central, se no meio do caminho eles são ligados ao 17, então aquele trechinho ficou solto.
Me permita uma partezinha depois, vereador.
Tá, obrigado.
Uma parte...
Ele que dá a parte.
O senhor me concederia uma parte, vereador Eduardo? Esse critério, na verdade, já existe de os moradores utilizarem-se dos postos de saúde onde existem, não é? Onde residem as pessoas dos bairros. Agora, o que é complicado é identificar, afinal de contas, quem reside naquele bairro ou não. Como se comprova isso aí? Com a conta de energia com a conta de água? E se o morador mudou-se há pouco, ou se ele mudou-se recentemente para outro bairro? Então, isso é uma coisa muito vaga, é difícil identificar quem realmente é ou não do bairro. Mas esse critério é praticado. A pessoa chega, não sei se é pela cara do cliente, e diz, olha, o senhor não mora no bairro, o senhor não vai ser atendido. Então, não sabe se, afinal de contas, como definir e como colocar em prática, não é? essa maneira de atender, não é? A população de Uruguaiana, através dos postinhos, que, no meu entendimento, era bastante complicada. Ela cria mais problemas do que resolve. Essa é a sugestão que eu tenho, vereador, de que haja um estudo mais aprofundado para realmente praticar justiça, para que quem realmente mora no bairro seja atendido, mas que tenha pleno atendimento e não proporcionando às pessoas que têm que recorrer ao posto central, porque os postos da periferia raramente têm médico, têm enfermeiros e raramente eles funcionam também. Essa é a realidade.
Obrigado, vereador Egídio, vereador Irene. E a informação que nós temos que quando o agente de saúde ia na casa do morador, pegava todos os dados e dizia que bairro morava, um bairro tal, assim. Então o senhor tem que se direcionar, mas eu acho que o problema está lá no início, na raiz, né? Eu não sei de que forma foi feito esse mapeamento.
E só para complementar, e essa visita aos moradores, ela é constante. Existe um funcionário do posto de saúde que vai regularmente passando semana em semana na tua residência para ver se você está precisando de alguma coisa, se mudou alguém, se alguém foi embora. E essas informações fazem parte de uma política da Secretaria de Saúde. Todas as informações de todos os postos são encaminhados lá para um setor da Secretaria de Saúde que coordena esse trabalho. Então, acho que se alguém mudou, se alguém foi embora, isso é identificado quando esse servidor passa lá na sua casa.
Os requerimentos estão tá em discussão. Já, sim, mas tem que botar em votação o requerimento, né? Colegas vereadores, que eu concordo, permanece com os 50. Estão aprovados por unanimidade os colegas vereadores. Passamos à leitura dos projetos, constando na hora do dia. Convido a colega vereadora Josefina que faça a leitura do projeto 091-2016.
Vamos lá.
Vereador Rony. Agradeço, vereador Rony.
Do parecer. Assunto inclui ação do Plano Plurianual do Município PPA 2014-2017 na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2016, de que tratam respectivamente as leis 4.240 de 2013 e 4.550 de 2015. Chega esta comissão para parecer o presente projeto de lei que inclui ação do Plano Plurianual do Município PPA 2014 na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2016, de que tratam respectivamente as leis 4.240 de 2013 e 4.550 de 2015. Então, a tal iniciativa alicerçada no artigo 96 e artigo 103 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 43 caput da Lei 4.320 de 1964. Salienta-se que as descrições dos programas de governo são partes integrantes desse processo. Desta forma, considerando a necessidade da inclusão desta ação nas leis orçamentárias vigentes, parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Vereador Marcelo Lemos, relator. De acordo com os demais integrantes, esse parecer é apenas um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente.
Está em discussão o projeto de lei 098, que inclui ação no Plano Plurianual do Município PPA 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2016, de que trata a respectiva Lei 4.240-2013 e 4.255-2015. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os 50, contrários, manifestes. Está aprovada com voto, dando continuidade, vereador Rony, para a leitura do projeto 099-2016.
Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, parecer, chega essa comissão para parecer o projeto 99-2016 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1028-2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$865 mil. Toma tal iniciativa, alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, e artigo 13, combinar com o artigo 113 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 43, caput da Lei 4.320, de 1964. Salienta-se que os demonstrativos dos recursos a serem suplementados estão especificados e anexados ao processo. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e a existência de saldo nas contas a serem remanejados, o parecer é favorável. A aprovação do referido projeto de lei, sala das comissões, em 14 de setembro de 2016, vereador Irani Coelho Fernandes, relator, de acordo com os demais vereadores.
E esse aí, se não me fala, é memorado do Poder Legislativo, não é verdade, Fernando Tarragô?
Eu gostaria da palavra, senhor presidente.
É do Legislativo, essa suplementação de 865 mil? Vereador Jussara.
Obrigada, presidente. Só para colocar, já que fica registrado nosso trabalho, senhor presidente, de que hoje aqui nós temos 6 projetos executivos, entre os quais valores significativos como 4 milhões, enfim. Da minha parte, eu queria colocar de que, antes de começar a reunião, já entrei em contato com o presidente da Comissão de Finanças, vereador Fernando Tarragô, para ver, dentro da análise da Comissão de Finanças, se havia algum óbice com relação à situação, e que me respondeu o presidente da comissão, doutor Fernando Tarragô, que estava tudo ok, já tinha passado pelo crivo e análise da mesma. Eu estou satisfeita, claro que continuo acompanhando e votando. Só essa posição, senhor presidente. Obrigado.
Vereador, continua à disposição a palavra do colega vereador para discutir. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Contrário, manifeste-se. Está aprovado por unanimidade os colegas vereadores presentes. O colega vereador Rony Melo falará a leitura do projeto de lei 0100/2016.
Da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, parecer, chega esta comissão para parecer o projeto de lei 100 de 2016 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1029 de 2016, que inclui ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2014-2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2016, de que tratam respectivamente as leis 4.240 de 2013 e 4.550 de 2015. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, combinado com o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei 4.320, de 1964. Salienta-se que as descrições dos programas de governo são partes integrantes desse processo. Desta forma, considerando a necessidade da inclusão desta lei, desta ação nas leis orçamentárias vigentes, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, de 14 de setembro de 2016, vereador Marcelo Cardoso Lemos, relator, de acordo com os demais vereadores.
Está em discussão, os colegas vereadores, projeto de lei 100/2016, que inclui ação no plano anual do município PPA 2014-2017, em lei de orçamentária LDO 2016, e de que trata as respectivas leis 4.240 e 4.550/2015. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Contrário, manifeste-se. Dando continuidade, convido o colega vereador Rony Melo para que faça a leitura do projeto 0101/2016.
Da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, parecer, chega a esta comissão o projeto de lei 101 de 2016 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1030 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente em um valor de R$ 31.000. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, combinado com o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320 de 1964. Salienta-se que os demonstrativos dos recursos a serem suplementados estão especificados e anexados ao processo. Desta forma, considerando que os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se a atender necessidades e ajustes na execução orçamentária, parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, de 14 de setembro de 2016, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, relator, de acordo com os demais vereadores.
Está em discussão projeto de lei 0101/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do valor de R$ 31.000. Não havendo quem queira discutir, está Em votação. Os colegas vereadores que concordam permaneçam com 5 contos. Contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. Peço ao colega vereador Rony Melo que faça a leitura do projeto de lei 0102/2016, do parecer da Comissão de Finanças, referente ao projeto de lei 0102/2016.
Da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, parecer. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei 102/2016 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1031/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente em um valor de R$4.212.212,82. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, combinado com o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320/64. Salienta-se que os demonstrativos dos recursos a serem suplementados estão especificados e anexados ao processo. Desta forma, considerando que os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se a atender necessidades e ajustes na execução orçamentária, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, de 14 de setembro de 2016, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, relator, de acordo com os demais vereadores.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças referente ao projeto de lei.
Eu gostaria de comentar, senhor presidente.
Vereadora Jussara, por favor, vereadora.
Aliás, não é exatamente comentário, eu gostaria de uma análise um pouquinho, vou solicitar ao vereador Fernando Tarragó, presidente da Comissão de Justiça. Aqui a gente encontra os recursos a serem suplementados no orçamento vigente, destinam-se a atender necessidades e ajustes no orçamento do Poder Executivo, vereador Fernando Tarragó. E eu fico surpresa, assim, um pouco, talvez me desculpe até, de repente, a pergunta, mas eu fico surpresa porque nós estamos praticamente há 2 meses, né, do término do mandato, né, há 2 meses, até dezembro. E a solicitação é de R$4 milhões... necessidades e ajustes no orçamento do Poder Executivo. O senhor vê realmente assim, esse valor tão alto que corresponda, por exemplo...
Isso sempre acontece.
Tem alguns itens assim realmente que isso, mereçam esse tipo de...
Isso sempre acontece no fim do ano, onde começa já a raspar em todo o orçamento. Né? Todas essas rubricas estão sendo zeradas. Por isso que são várias rubricas. Entende? Tem até de R$100 aí. Né?
R$120. Seria reais. Sobra, isso aí estaria sobrando.
Então é aquilo que está sobrando em cada rubrica, eles vão juntando para fazer uma suplementação geral.
Que serão utilizados nesses itens elencados aqui.
Exato. Mas esses são dentro da educação só.
Ou seja,
O único que não é educação é o Forrebon.
Ou seja, esses itens aqui vão ficar muito bem abastecidos, né? Porque com 2 meses apenas pela frente, esse valor vai abastecer muito bem esses itens solicitados aqui.
Exato.
Obrigada, senhor presidente.
Está em discussão. Continua a discussão. Caros vereadores, não havendo mais quem queira discutir, está em votação projeto de lei 0102/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$2.212.212,82. Aliás, R$4.212.212,82.
Só para esclarecer, senhor presidente, não é um valor tão alto, visto que a folha da educação está aí mantida, está o transporte escolar, está a merenda escolar, né, e ainda está o Forrebon aí. Quer dizer que, então, ele está cobrindo vários custos assim, de altos valores. Né, não é que seja assim, um valor tão excessivo, não.
Eu agradeço, Fernando Tarragó. Está em votação. Os colegas vereadores que concordam permaneçam com 5 contos. Contrário, manifeste-se. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, peço ao colega vereador Rony Melo que faça a leitura do projeto de lei 0104/2016.
da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei 104 de 2016 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1033 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente em um valor de R$ 1.200. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, combinado com o artigo 103 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320 e 64. Saliente-se que os demonstrativos dos recursos a serem suplementados estão especificados e anexados ao processo. Dessa forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e a existência de saldo nas contas a serem remanejadas, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das comissões, em 14 de setembro de 2016, vereador Irani Coelho Fernandes, relator, de acordo com os demais vereadores.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, que é favorável ao projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.200. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com o encontro. Os contrários, levantes. Está aprovado na unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, a vereadora Josefina, primeira secretária, fará leitura do encaminhamento à Comissão Técnica da Casa, projeto de lei da autoria do vereador Rafael, que declara utilidade pública a rua Mário Sena.
Será encaminhado às comissões técnicas da casa. Protocolo, emenda, vereador, autor, vereador Rafael Alves, projeto de lei 041 de 2016, denomina a rua Mário Sena, a rua situada nos bairros João Paulo II e Salvador Faraco, atualmente denominada rua D. Vai para as comissões.
Projeto de lei da autoria do vereador Rafael Alves será encaminhado às comissões técnicas da casa.
Convites.
Passamos aí todos os convites.
Convites diversos. Ementa. Segunda Brigada de Cavalaria Mecanizada convida para a formatura de comemorações do aniversário de 151 anos da retomada de Uruguaiana, dia 6 de 9, às 10 horas e 30 minutos, no Obelisco. 16. Expediente. Correspondências recebidas de diversos ofícios protocolados. Remetente, vereador Marcelo Lemos. Justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 13 de 9 de 2016. Correspondências expedida ao Executivo. Ofício protocolado sobre os números 401 a 404 de 2016. Adversos. Ofício protocolado sobre os números 672 a 683 de 2016. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente.
Cerrada a hora do dia. Passamos ao período do espaço das comunicações de líder, já que não tem nenhum vereador inscrito. Não havendo ninguém que queira se manifestar, e não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana.